Os cumprimento ao presidente da Federação Nacional dos Empregados e Pós-Serviços de Combustíveis, Derivados de Petróleo, Fenaspetro, o sindicalista Antônio Porcino Sobrinho, que enfatiza a importância da fiscalização, de fortalecer os fiscais do trabalho, de termos um piso unificado, repito, a nível nacional, porque é inadmissível, né, que em São Paulo, 1.500, no Norte e Nordeste, em muitos casos, salário mínimo. R$ 545, R$ 550. Isso é algo que nós vamos ter que construir. Eu acho que se não houver entendimento junto com os donos de postos de gasolina e aí com a participação das agências por parte do governo e a colaboração do Ministério do Trabalho, nós vamos tentar, via o Congresso Nacional, que muitas categorias foi o piso foi aprovado por mediante lei aqui no Congresso. Há algumas que têm piso pelo Congresso. Nós podíamos, quero enfatizar de novo, via o Estatuto, colocar o piso unificado no próprio Estatuto, sendo uma das questões importantes. Como nós estamos discutindo aí o Estatuto do Motorista, que vai nessa linha de assegurar um piso mínimo nacional para que eles possam receber. Parabéns pela sua fala aí, pela cobrança e pelas denúncias que traz da maior gravidade, até de um frentista descobrir que ele é o dono do posto. E ter um seguro, como você denunciou, que isso eu quero repetir aqui, de R$ 2 milhões no nome da verdadeira dona. Isso é brincadeira, é inadmissível. Inadmissível. É muito, muito sério. Eu passo a palavra agora ao diretor jurídico do IDC Procon DF, em representação ao senhor Oswaldo de Moraes, diretor-geral do Procon DF. Por favor, doutor Marco Lopes Coelho, com a palavra.
Cumprimento todos na pessoa do senador Paulo Paim. E eu queria dizer, senador, que é uma honra muito grande para o PROCON do Distrito Federal, na condição de defensor do consumidor, de ser convidado para participar da comissão para tratar de um tema tão importante. Infelizmente, a gente está aqui para tratar do papel da agência, também na aplicação da lei para defender o consumidor, e a agência não está presente, né? Eu tenho certeza que não é surpresa para vocês, mas esse problema a gente não vive somente com a Agência Nacional do Petróleo. Muitas das agências reguladoras que foram criadas para regularizar os setores, elas não vêm agindo da maneira que deveria para defender o consumidor e fiscalizar da maneira que deveria. Mas, especificamente, senador, sobre o tema, o PROCON do Distrito Federal tem agido. E nós sabemos que os postos de combustível hoje em dia não comercializam somente combustível em si, mas existem lojas de conveniência em que diversos produtos são comercializados. E as reclamações que nós recebemos não são somente sobre o combustível, mas sobre os diversos produtos e serviços que são comercializados ali no estabelecimento do posto de combustível. O PROCON do Distrito Federal, alguns anos atrás, travou uma batalha judicial contra os donos de combustível, porque o consumidor chegava no posto para abastecer o seu carro e, no momento de realizar o pagamento, existia uma cobrança diferenciada. Se ele fosse pagar à vista, em dinheiro, era um valor. Se ele fosse pagar com cartão de crédito ou débito, era cobrado do consumidor, além do valor que ele pagou, porque ele iria pagar pelo combustível, era cobrado também a taxa de administração da empresa de cartão de crédito, que era repassado ao consumidor. O PROCON do Distrito Federal, juntamente com o Ministério Público do Distrito Federal, nós travamos uma batalha judicial contra os donos de postos de combustível, e o Tribunal de Justiça entendeu que esse tipo de cobrança é ilegal e abusiva. Então, se hoje nós podemos ir ao posto de combustível, abastecer o carro e pagar com cartão de crédito ou débito o valor que está ali na bomba, graças à atuação do PROCON e do Ministério Público, que fez de tudo para poder coibir esse abuso dos donos de postos. Além disso, nós sabemos que o cartel, cartelização, né, é um ponto muito visado hoje em dia. O PROCON do Distrito Federal tem trabalhado juntamente com o Ministério Público, com as delegacias do consumidor e com o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça para tentar, de alguma forma, coibir esse abuso que vem sendo praticado, inclusive com relação aos preços dos combustíveis. Eu recebi uma informação hoje, eu não sei se é verídica, mas os colegas podem confirmar, que na Bolívia você enche o tanque do seu carro com menos de R$ 10. O que é um absurdo. Eu vindo a caminho aqui para a comissão, um posto de combustível vendendo gasolina a R$2,92. Então, a diferença é muito grande de um posto para outro, mesmo aqui dentro da cidade. Alguns comercializam combustível a R$2,80, R$2,67, e outros a R$2,90, R$2,92, como eu vi. Então, o PROCON do Distrito Federal vem atuando nessa área também, fiscalizando no que for preciso e apurando as denúncias que vêm sendo registradas, não só com relação ao combustível, mas com relação a todo tipo de produto e serviço que é comercializado nos postos. E... encerrando, né? Ser breve para dar mais tempo para os demais participantes da mesa. Novamente, eu só queria agradecer ao convite e nos colocamos, o PROCON do Distrito Federal, nos colocamos à disposição dessa comissão e de todos os presentes que, como o Raimundo falou, todos nós somos consumidores, desde quando a gente adquire uma balinha numa padaria, até quando a gente adquire um veículo ou algum outro produto ou serviço, nós somos consumidores e o PROCON do Distrito Federal se coloca à disposição de todos vocês para receber e apurar as denúncias que vierem a ser repassadas a nós. Agradeço a oportunidade.
Cumprimento ao Dr. Luiz Souza Reis, Dr. Marcos Lopes Coelho, em seguida vou chamar o Reis, que é diretor jurídico do PROCON. E o papel do PROCON, para mim, é fundamental. Para mim, o PROCON tinha que estar instalado em todos os municípios, por menor que fosse.
Inclusive, senador, tem um projeto de lei que tramita aqui nessa casa, sobre a instalação de postos de atendimento do PROCON do Distrito Federal, inclusive em supermercados, em aeroportos e estabelecimentos que tenham um certo tamanho acima de 10 mil metros. Está tramitando aqui, inclusive foi encaminhado um ofício ao PROCON do Distrito Federal para que se manifestasse sobre esse projeto. O PROCON se mostra favorável, mas aí teria que ser analisada as condições de instalação, de funcionários, né? Que tudo isso abrangeria no projeto também.
Muito bem. Eu acho que quanto mais o PROCON tiver estrutura, vai estar trabalhando com o objetivo fim desse órgão, né? Que é a defesa do consumidor. Então, parabéns pelo que vem fazendo e percebo que é fundamental nós ampliarmos as estruturas do PROCON. Nesse momento, então, passo a palavra para o senhor Luiz de Souza Arraes, presidente da Federação dos Empregados em Postos e Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo, FEPOSPETRO.
Queria cumprimentar todas as companheiras, os companheiros que vieram de longe aí, todos os nossos dirigentes sindicais. Cumprimentar o Ângelo, nosso grande companheiro lá do Rio Grande do Sul, o doutor Marcos Lopes, meu parceiro, companheiro lá da CNTC, o Raimundo Nonato, o presidente da nossa federação, Tony Pocino Sobrinho, e cumprimentar o senador do Brasil. O senador Paim já deixou há muito tempo de ser o senador do Rio Grande para passar a ser o senador do Brasil. Oxalá que nós tivéssemos no Congresso parlamentares, um pouco mais de parlamentares, igual a Vossa Excelência. Só para informar o meu companheiro Marcos Lopes aí, nós somos, companheiro, o preço de combustível mais caro da América Latina e o sétimo do mundo. Nós só ficamos atrás de países onde a massa salarial tem um salário infinitamente superior à massa salarial do Brasil.
Isso porque o Brasil alcançou a autossuficiência em petróleo, né? Se a gente tivesse que exportar petróleo, tenho certeza que o valor seria muito maior do que a gente paga hoje.
Bom, mas eu, há um pouco mais de um ano atrás, numa plenária lá em São Paulo, na Federação dos Comerciários, rabisquei num papel um pouquinho do que estava acontecendo com os postos de gasolina ao senador Paim, que na época nós estávamos discutindo lá sobre o fator previdenciário. E ele disse, olha, vamos trabalhar o assunto e vamos procurar fazer uma audiência pública, vamos ver o que nós fazemos. E quis Deus que essas audiências públicas, senador, fossem marcadas no momento em que o nosso setor foi manchete de jornal em todo o país. Na entre safra da cana, as indústrias, das usinas, que sempre tem esse alto índice de patriotismo, né? Que quando realmente o Brasil precisa do álcool, eles vão fazer açúcar para vender, para ganhar mais dinheiro. E quando precisam se reestruturar, vão buscar o dinheiro do trabalhador lá no BNDES. Eles não têm nada, nada de patriota. Eles pensam só, única e exclusivamente, no lucro. Então, senador, o assunto que dessas audiências públicas é da maior gravidade possível. Trata-se de um setor importantíssimo da nossa economia, um setor que realmente move o país. Quando você tem uma geada e não produz um determinado tipo de hortaliça, o preço vai lá em cima, mas quando volta à normalidade. Quando se tem um aumento de combustível, sobe absolutamente tudo no país e quando normaliza, nada mais volta de preço, é reduzido. Então, nós estamos num setor importantíssimo. Daí, a nossa revolta, a nossa tristeza, pelo descaso, mais uma vez, que órgãos importantes do governo deixem de vir para o debate, deixem de vir discutir, deixem de vir dizer aqui na mesa o que está acontecendo. Eu queria perguntar, deixar aqui, já que você vai passar para o nosso companheiro Haroldo Lima, da Agência Nacional do Petróleo, se ele sabe que na ponta desse setor tem trabalhador de posto de gasolina. Eu acho que ele deve saber disso só quando ele vai abastecer o carro, porque nunca, em nenhum momento, a Agência Nacional do Petróleo chamou os trabalhadores para decidir absolutamente nada que eles fazem lá. Eles regulamentam posto de escola, não convida os trabalhadores, eles regulamentam os TRs, os PAs, não convida os trabalhadores, nós não somos consultados para absolutamente nada, nós não existimos, nem para a Agência Nacional do Petróleo e nem para a Petrobras. Lamento profundamente a ausência deles aqui, eu acho que as justificativas deles já estão manjadas. Essa é a terceira audiência pública no Congresso Nacional. Teve uma na Câmara e duas aqui. A desculpa é a mesma. Eu não sei que tipo de estratégia eles usam para se omitirem do debate. Isso é lamentável. Nós estamos num setor, como repito, de muita importância e a gente precisava debater a fundo esse setor. Tem todo tipo de maracutex que se possa imaginar tem nesse setor. Desde a farra da nota fiscal de álcool que sai da usina e que tem nota que roda 50 mil quilômetros, porque vai e vem, sem data, sem não sei o quê, que precisa ser denunciado, lesando os cofres públicos através da sonegação do imposto. Desde as adulterações de combustível, hoje nós temos, lá em Osasco, só para ilustrar, tinha um depósito de combustível onde tinha engenheiro químico fazendo gasolina adulterada. Esse depósito explodiu, morreu dois trabalhadores e nunca teve nenhum tipo de providência. A Agência Nacional do Petróleo é inoperante, ou por falta de condições de trabalhar, ou por falta de vontade, ou por falta de sei lá o quê. Mas é inoperante, ela não tem condições atualmente de operar. Por isso, nós precisamos que essa casa, o Congresso Nacional, que é aqui que a coisa acontece, façam leis duras. Eu vi aí os números do Estado de São Paulo. Sabe por que está citado aí só o Estado de São Paulo? Porque foi o único Estado da Federação que tomou providência. Foi o único Estado que fez leis, que embora ainda precise de ser mais duras, que fez lei que o cara que adultera combustível, o combustível é confiscado, reciclado e passado para a operação das ambulâncias, do governo, da polícia militar e etc. Foi o único Estado que o cara que é pego adulterando tem a inscrição cassada por 5 anos. E nós não precisamos só disso, nós precisamos que esses bandidos sejam eliminados do setor, que eles não possam mais operar. Porque tem que endurecer a regra, porque do jeito que está, não funciona. A Agência Nacional de Petróleo regulamenta os TRs. Os TRs é aqueles que vêm para grandes consumidores, que chamam PA. Então, o cara tem uma transportadora, se cadastra na Agência Nacional como um grande consumidor, compra o combustível e vende aquele combustível sem nota fiscal. Só para ter uma ideia, tem transportadora que não tem um caminhão e é dona de um PA, de um ponto de apoio, de abastecimento. Essas coisas aqui precisam... E tirando do nosso emprego. E contra o revendedor honestíssimo que está lá. Nós dizíamos em São Paulo, na nossa negociação, que um dia nós iríamos ter saudade daqueles portugueses dono daqueles postos de gasolina, que quando a gente ia lá fazer a negociação, ele dava a palavra e era aquilo mesmo. Hoje, eu, repetindo o que eu falei na audiência passada, nós criamos no setor três tipos de revendedores. Nós temos os oportunistas, temos os bandidos e os honestos, aqueles que são tradicionais, aquele que o posto passou do pai para filho. E é justamente para esses terceiros que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui fazendo a reivindicação só para nós. Nós queremos que o setor de venda de combustível seja fortalecido para poder nós fazermos as nossas reivindicações. Nós queremos que o setor seja purificado, tire esses bandidos do setor que está sendo usado para o narcotráfico, para sonegação de imposto, para todo tipo. Nós temos hoje gasolina de fim de semana, porque não tem. A fiscalização no meio da semana já não funciona, no fim de semana pior. Aí eles fazem a gasolina do fim de semana. Nós temos adulteração hoje na quantidade e na qualidade. Nós temos adulteração hoje que o dono do posto está lá em Miami, pelo celular, ele adultera a quantidade do combustível. E quando a polícia chega, que ele está lá em Miami, faz como o Paulinho falou, aí eles levam o trabalhador. Quantas vezes nós já vimos aqui trabalhador sair de Camburão por conta da adulteração do patrão, que hoje não precisa mais do trabalhador para fazer, ele faz pelo celular. E isso não é denúncia vazia, está em todas as manchetes de jornais. Cartel é coisa de oportunista. O revendedor tradicional, ele não carteiriza. O vendedor tradicional tem muitos que, inclusive, saíram do mercado porque foi expulso por esses outros dois setores. Então, o que nós queremos é regulamentar esse setor. Regulamentar esse setor para se tornar esse setor forte, um setor importante, para que nós possamos cobrar as nossas reivindicações, para que nós possamos ter um piso nacional, para que nós possamos ter um plano de saúde decente, para que nós possamos ter o lazer da nossa família. Nós só podemos reivindicar se tiver um setor organizado, um setor forte. Da forma que está esse setor, é impossível você reivindicar. Eu participei de novembro até agora de aproximadamente negociação com 15 sindicatos patronais, quase todos do Nordeste, Minas Gerais, Brasília, São Paulo, todos os revendedores. Inclusive, eles clamam até por uma regulamentação no preço, por um tabelamento de preço. Nós sabemos que o mercado hoje pode não comportar um tabelamento de preço, mas é um clamor dos próprios revendedores. Eles querem que isso aconteça porque eles não aguentam mais. A briga de preço começa nas revendedoras, nas distribuidoras. Uma distribuidora, para aquele hipermercado que compra 10 milhões de litros, é um preço. Para aquele tradicional que tem um posto lá que foi do avô dele, é outro preço e ele não pode competir com o mercado que faz até dump, vende pelo preço. Tem em avenida que o dono do posto chega lá e diz: olha, está aqui a nota fiscal que eu comprei, vê o preço daquele posto lá. O preço está inferior ao da nota fiscal que o outro comprou. É uma coisa que não dá para entender. Nós precisamos, senador, urgentemente saber onde é que está o lucro desse setor. Nós precisamos urgentemente abrir essa caixa preta para dizer o seguinte: com quem está o lucro? Porque quando você vai discutir com os revendedores, eles estão todos enforcados com a corda no pescoço dizendo que não tem lucro. A distribuidora fica quietinha lá na delas, porque elas fazem a política delas. A Petrobras, nos balancetes semestrais aí, é absurdo o lucro da Petrobras, o que a Petrobras cresceu, o que ela representa hoje para o mundo do petróleo. Outros falam da carga tributária em cima do combustível. Sabemos que é alta, mas onde é que está o lucro? Recorde atrás de recorde. Todo mês, de 6 anos para cá, vem se batendo recorde de venda de carro. O volume de venda de combustível, todo mês bate o recorde. E por que esse setor não tem lucro? Aonde está o lucro? Com quem está? Nós já fizemos tudo o que podíamos, nós não temos condições de aferir esse lucro. Aprovar uma PLR, uma participação no lucro, é impossível, porque não tem lucro. O setor é um setor que cresce e não tem lucro. Você não vê nenhum carro abastecendo no Lago Paranoá, nem no Rio Tietê, em São Paulo. Eles abastecem nos postos e não tem esse lucro. A gente precisa abrir essa caixa preta. Nós precisamos que dessa casa surja a ideia de um grande projeto que regulamente esse setor. Antigamente o posto era uma concessão. Hoje qualquer bandido abre um posto, em qualquer esquina, em qualquer lugar. Não tem regulamentação para isso.
O posto abre sem licença ambiental, sem licença da Agência Nacional, tira um alvará da prefeitura, uma inscrição, 6 meses depois, 8 meses depois é que você vai encontrar esse posto na Agência Nacional do Petróleo. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Tinha antigamente o distanciamento mínimo. Um posto para se criar tinha que ter uma distância do determinado posto. Lá em Osasco tem um hospital psiquiátrico,